Hoje conosco o padre Fernando, né, vigário aqui de Uruçanga, e o padre Carlos, nosso convidado especial, que traz um pouco da sua trajetória nas igrejas, nas cidades, nas comunidades onde passou, também nas emissoras de rádio, né, aqui na região sul, especialmente na Rádio Difusora de Sara, na Rádio Eldorado e aqui na Rádio Marconi, é claro, né? Eu tenho aqui um áudio, vamos rodar esse áudio, que ele diz respeito à nossa entrevista. Vamos ouvir.
Bom dia, Bicudo. Que saudade.
Isso aqui está acelerado um pouquinho, né? Agora sim, vamos ouvir.
Bom dia, Bicudo. Que saudade, que entrevista linda. Que saudade, que... Ai, matando... Muito tempo que ele ficou com a gente, que eu conheço tantos anos esse padre. Que lindo, que lindo. Amei essa entrevista, tá? Um abração aí para vocês, para o padre Carlos, tá bom? Do Zé Geraldo e a Lourdes.
Zé Geraldo e Lourdes, obrigado a vocês. Aliás, o padre Carlos deu uma bênção a todos aqui, abençoou toda a nossa audiência. Mas foi o encerramento de primeiro bloco. Agora, isso, mais um bloco de entrevista. Padre Carlos, o padre tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, muito forte, porque geralmente os padres se deparam com situações difíceis. Por exemplo, uma missa de exéquias, né? Uma celebração de despedida difícil. Muitas vezes um bebê, muitas vezes um amigo, muitas vezes um familiar... Né? Que tem também sangue do próprio padre. Então, aquela situação de tragédia, de acidente, né? É difícil nessas horas, né, padre Carlos?
São momentos assim, muito difíceis. Eu me lembro bem aqui, na Uruçanga, um neném. Eu olhava para o rostinho dele, eu pensava assim, pai, olha esse anjo aqui na terra. Claro que tem um lugar no céu. Mas aqui, pai, olha aqui. Olha esse anjinho. Eu me comovia porque uma criancinha, né? Sei lá, aí o rostinho assim, bem do anjinho. E isso... Algumas crianças que eu tive que estar ali junto, né? O pai, a mãe. Depois, pessoas muito ligadas a gente. Pessoas muito ligadas. Que agora a gente vê, agora prostrada, não tem mais. Resta a recompensa eterna. Que o Pai, justo juiz dará, como afirmou São Paulo, justo juiz dará àqueles que completaram, porque São Paulo dizia, combati o bom combate, guardei a fé até o fim, agora só me resta a recompensa que Deus, meu Pai, me dará naquele dia. Então, é o que conforta a gente, justamente, essas manifestações de pessoas. Eu visitando, por exemplo, eu aprendi muito com muita gente no Caravaggio. Eu já citei isso muitas vezes. Sentei na cabeceira da cama daquele meu irmão, o Alírio. Eu sentei e pensei assim, Alírio, tu sofre muito, né, Alírio? O Alírio botou a mão por baixo da coberta, trouxe um crucifixo. Padre Carlos, esse sofreu mais que eu. Aí a gente não tem mais nada para dizer, né?
É.
Ele está ali, terminando, tira o crucifixo, que ele estava sempre com ele na mão, e mostra para Padre Carlos, esse sofreu mais que eu e que nós.
Usou o Cristo como referência, né? Porque ele tinha uma dor, mas a dor do outro foi muito maior.
Exato.
Isso serve de exemplo para a nossa vida, né? Porque todos nós temos problemas. Agora, há pessoas com problemas muito mais difíceis, fardos mais pesados, não é?
Bem assim.
Além da região de Porto Alegre, além de Criciúma, também Uruçanga, você também passou em outras comunidades também, né, padre?
Imaruí. Imbituba, Cabeçuda, município de Laguna, depois Treviso, Jacinto Machado, Santa Rosa do Sul, Araranguá, Cidade Alta.
Cocal também, né?
Cocal. Cocal, eu estava com o padre Dominone. O padre Dominone, eu achei que ele estava bonzinho. Eu disse, padre Dominone, o senhor está bonzinho. Então, eu vou a Porto Alegre rezar as bodas de prata da minha irmã. Ele dizendo, porque lá no Cocal havia dois padres, passaram dois padres, Carlos. O padre Carlão e o padre Carlinho.
Certo.
O Carlão era o alemão grande. O Carlinho era o baixinho, tipo piniquinho assim perto do outro. Aí ele disse, vai, padre Carlinho, vai, vai. Aí eu disse ao cônego, eu vou dormir lá na paróquia Santa Bárbara para pegar o ônibus a Santo Anjo. Aí eu estando já dormindo, chegou alguém chamando. Era o Lauro farmacêutico de Cocal. Aí o Lauro, eu disse, o que é que houve, Lauro? Padre Carlos, eu estou acostumado a cuidar do padre Dominone. O padre Dominone não está bom. Vamos lá. Fomos para Cocal. Cheguei lá em Cocal, já vi uns quatro carros encostados. Entrei. A nossa cozinheira, ela então estava lá de joelho, na cabeceira do pai Dominone, segurando uma vela na mão dele. O pai Dominone morreu. Morreu o pai Dominone. Aí, naquele tempo, né, telefone, como que eu vou ligar para Porto Alegre? Aí, nem mandei mais nada. Né? Lá eles devem ter sido lá uns pedaços de carne, feita a festinha deles lá, e eu fiquei, então, o padre Dominone faleceu. Padre Dominone. Aí eu assumi a paróquia por um pouco de tempo. Aí depois aí já fui para outros lugares também. Então, são momentos, né?
Sim, eu tenho muitos recados aqui endereçados a você. Vou ler mais alguns. Bom dia, abraços ao Padre Carlos. Fiz a primeira comunhão com ele na Operária Velha em Criciúma, na Igreja Santa Bárbara. É o Juca, casado com a Glória, sua sobrinha.
A Juca. É, mora lá na Cabeçuda.
Wilson Dornelles Alves mandou um alô aqui. Oi, Bicudo, bom dia. Fala ao Padre Carlos que é a Rosilene de Rio América, filha da dona Alaide, lá do Ribeirão da Figueira. Quando vamos para lá, vamos sempre à festa de São Brás e tivemos o privilégio de acompanhar a carreata e a missa presidida por ele. Ribeirão da Figueira é a sua terra natal.
É, Laguna. A Figueira, o Ribeirão pequeno.
Ribeirão pequeno.
A Figueira é outra comunidade.
Tá certo.
É.
Bom, tem mais áudios aqui, né? A produção vai ouvir aqui. Bom dia, Bicudo. Meu pai falava muito do Padre Carlos. Meu pai era o Juca da Paróquia Sagrada Família de Araranguá.
Oh, sim, seu Juca.
Em memória, eu acredito que ele nem soube que ele faleceu.
Ele?
A pessoa que fala que talvez você nem saiba, mas o Juca faleceu. É revelação. O rádio tem essas coisas também, né?
E a esposa dele, a dona Terezinha?
Quem escreveu aqui foi a Batistec. Está escrito Batistec aqui, né? Se eles estiverem ouvindo, manda mais informações aqui. A Zanir Sartor, da Curva do S, manda um abraço para você também, Padre Carlos. Bom dia, manda um abraço ao Padre Carlos. É o Neri e a Cida, do bairro Nova Itália. O Neri, aquele bem baixinho da delegacia de Uruçanga, né? Bem baixinho. Neri, gente boa. O Padre Carlos, um abraço. É a Beatriz Zata, manda um alô também para você.
A Beatriz.
Então, é o que ele está escrevendo aqui, né? Lá de Araranguá, da Paróquia Sagrada Família, né? O Juca faleceu e também a esposa, a mãe dele também faleceu.
Ah, também a Terezinha.
O tempo passa e a gente acaba perdendo contato com algumas pessoas, né? Quando vê e recebe a notícia, né? É uma surpresa também. Deixa eu ver aqui, a Zelir, de Rio Comprudente. Bom dia, o Padre Carlos realizou o meu casamento e o batizado do meu neto. Imagina quantas milhares de missas, de celebrações. Você realizou muitas celebrações, por exemplo, de casamentos, batizados, de família também, de sobrinhos.
Sim.
Imagino, né? Família com 13 irmãos, não é, padre?
Ah, pois é.
13 irmãos.
Celebrei.
Ô, Bicudo, acho que vale a pena. O padre Carlos tinha falado antes da chegada dele, como ele trouxe o Alvorada aqui. Acho que valeria a pena o senhor contar mais detalhes quando o padre Agenor pediu para o senhor trazer o Alvorada para cá. O senhor ficou um tempo aqui, parece, né? Até iniciar e tal. E depois, anos mais tarde, o senhor veio trabalhar aí na paróquia de Uruçanga como vigário e o Alvorada ainda continuava e continua até hoje. O senhor ainda por 10 anos ainda apresentava o Alvorada, mas com mais detalhes um pouquinho dessa história de como o Alvorada chegou aqui na nossa Rádio Marconi.
Pois é, foi assim, ó, como eu falei antes, né? Que aí houve lá aquele negócio lá, de eu pedi uma ajuda lá, piso para a nossa terra, aí eram dois candidatos, um ofereceu, o outro ficou para oferecer, mas depois disse que não dava, aí o outro deu, e aí eles me cortaram. Uhum. Me cortaram, aí daí Eldorado me cortaram. Aí o padre Agenor pediu, dá esse programa para cá, para Marconi, dá esse programa, mas eu quero que tu venha para cá uns dias para fazer o começo. Depois, então, deixa. E nesse tempo, trabalhava com o padre Agenor, o padre Orlando. O padre Orlando, então, aí eu vim para cá. Aí fazia o programa para pegar o pessoal. Foi onde depois, de fato, teve boa audiência, né? Assim, além das mensagens que a gente transmitia, a gente também contava uma piadinha, né? Uhum. Tava uma piadinha. Quem fornecia muita piada para mim era o Vânio. O Vânio foi até vice-prefeito aqui, uhum, da Uruçanga.
Vânio Piacentini?
O Vânio Piacentini.
Foi prefeito. Foi prefeito
também?
Sim, sim.
Pois é. Uhum. Aí ele me contava as melhores, né?
Sim.
Porque tinha muita gente metidinha aí querer contar piada às minhas custas. Uhum. E eu dizia, não, essa eu não conto. Uhum. Isso não é conta, não é piada para contar na rádio. É pecado venial.
Nem todas podem ser contadas, né?
Nem todas. Nem todas.
Especialmente no rádio, né, padre?
Bem, eu não vou contar agora. Uhum. Tá bom. Então, essas coisas tudo acontecia. Mas as piadas bonitas, né? Assim, santas também, né? Aí era contada com muita piedade também. Ah, claro, a gente achava graça, né? Porque quando tem uma coisa para contar, para achar graça, deve achar graça. E não ri à toa, mas ri só na medida necessária.
O padre Carlos assim, sempre contou umas piadinhas, umas historinhas, né? O pessoal gosta desse lado dele também, mais humorado, não é?
Sim, sim.
Mas desde o seminário o senhor foi assim também, né? De história, de teatro, já no tempo do seminário, né?
Contava também.
Já tem essa experiência, esse lado folclórico dele, já é desde o início do seminário. E o padre Carlos se torna para nós, padres mais jovens, sempre uma, como o padre Maneca também, né? Que são hoje os dois padres mais velhos que nós temos na diocese. O padre Maneca está com acho que 94, né?
Já
94,
fez.
Ele é mais velho, mas ainda continua atendendo, rezando missa, e se torna para nós, padres mais jovens, sempre uma motivação, uma inspiração. Eu sempre digo, nunca vi o padre Carlos triste ou dizer que estava cansado, sempre muito animado, né? Ainda uns meses atrás eu fui com ele, levei ele no seminário de Caravaggio, lá fomos almoçar, visitamos o povo do Caravaggio, os conhecidos dele lá também, porque o padre Carlos também serviu no Caravaggio por muitos anos. Foi o tempo do seminário também, vale a pena. Aqui o padre Gili ajudou o seminário, o padre Carlos puxou pro seminário ser no Caravaggio hoje. Ele deu muita força, né? Lá no Caravaggio.
O Caravaggio era assim, ó. Lá tinha um terreno que eles diziam, lá no seminário, os irmãos maristas tentaram fazer um seminário deles lá, mas nunca deu certo. Deixaram o terreno mais ou menos preparado. Aí tentaram fazer um time de futebol, mas nunca chegaram a ter uma vitória. Aí, e ficou aquilo, né? Até que em 1998, eu fui para o Caravaggio. 99. Aí eu falei lá na igreja, no santuário. Gente, será que o Caravaggio não podia oferecer um terreno para fazer o seminário? Vocês já imaginaram um seminário no Caravaggio? Eles até me arremedam hoje, porque eu dizia, gente, e o seminário? Né? Aí eu fui atrás. Dom Paulo recebeu aqui no Colégio das Irmãs Beneditinas, mas ali não tinha como, né? E ofereceu outros. Até que um dia me encarregaram. Padre Carlos, você vai lá falar com a família Zanardo. Aí eu fui. Aí eu falei com o seu Zanardo. Seu Zanardo, quanto é que o senhor queria para fazer o seminário aqui no seu terreno? Ô, padre, olha, eu quero 12 mil por hectare. Mas se é para fazer o seminário, eu deixo por 11. Está feito. Aí eu saí de lá, fui dizer para a comissão, olha, o seu Zanardo vende o terreno, mas precisa mais 3. E agora? Aí, ô nona Pina, a Nona Pina não dá um terreno para fazer o seminário? Dou. E deu 3 hectares. O Janardo, 2. Estava ganho.
Pronto. O lote estava resolvido.
Sim. É? Aí começamos. O Giliardi, ele era lá da comissão nossa, né? Aí não era padre ainda. Ele ameaçava ser padre, mas ao mesmo tempo dava uma vastrada para trás.
Tinha uma pequena, tinha uma vontade, né? Estava meio propenso.
Aí, no fim, bem, terreno tem, as coisas tem. Gile, tu vai fazer agora todo o projeto, porque para ter um seminário tem que ter uma escola boa, bons professores. Depois, que seja, não precise pegar condução, ônibus para ir para aula. E tal, tá, detalhes, tá, fui dar os detalhes. Ele fez, completou tudo. Até que um dia chegou a vez, de fato, de construir o seminário. Construir o seminário. Aí foi constituída uma comissão. A comissão do seminário. Aí foi lá pago das indústrias lá. Uhum. Né? Começaram, então, pagaram o terreno para o seu Zanardo. A Nona não quis nada, deu de graça. Aí começou-se o seminário. Aí eu saía, eu era o reitor do seminário, do santuário. Aí eu saía do santuário até o seminário. Mas o telefone não pegava lá. Tinha que subir no pé de eucalipto para poder atender a chamada.
Que dificuldade, né?
Sim. É. Não era muita dificuldade. É, né? Se a gente quisesse, podia fazer muito mais.
Eram limitações da época, né?
Padre Ludogero Feldas foi nomeado reitor do seminário. Esses meninos eram lá também. Lá do seminário. Tu estivesse lá quanto tempo?
Em 2011 e 2012 eu passei por lá.
Foi seminarista.
Padre Ludogero era reitor quando eu cheguei lá, era reitor do santuário daí.
Era. Aí não tinha o seminário ainda, eles paravam nas famílias seminaristas. E a sala de aula na sala de catequese.
Certo.
O refeitório lá numa sala do santuário. A capela era no santuário. Foi.
E com essas colaborações, com essas doações, nasceu o seminário. Nós temos alguns áudios aqui, vamos ouvir. Deixa eu ver aqui, 35 minutos, aliás, segundos, vamos ouvir. Um minuto seria muito, né?
Não é.
Bom vamos ouvir. Dia, Bicudo. Um prazer eu estar vendo aqui na televisão, no YouTube, e o padre Fernando e o nosso padre Carlos Vec, que nós estimamos muito, que ele tinha muitos anos de vida, o que ele passou na vida. E nós reconhecemos tudo de bom que ele fez por nós aqui na Linha Pacheco e Uruçanga. Eu sou o Batista Baesso aqui da Linha Pacheco. Um abraço dos ministros da Linha Pacheco e da comunidade também. E os ministros aqui da Linha Pacheco, Arcido de la Bruna e Marilei de la Bruna, estão fazendo 26 anos de casado hoje também.
Muito bom, parabéns, né? Parabéns, obrigado. E é o reconhecimento da comunidade. Tem mais um áudio aqui, vamos ouvir.
Oi, Bicudo, bom dia. Eu queria mandar um abraço, Bicudo, de coração pro Padre Carlos. De coração. Já fui 2 vezes na casa dele fazer um fretezinho na época que eu trabalhava aí no Paraíso, certo? Ele é uma pessoa muito querida, muito especial. Manda um abraço do meu para ele, Bicudo.
Você lembra do Trick Trick, Padre Carlos?
O Trick?
É esse o Trick Trick.
Quanto azulejo!
É o Jaime da Silva, mas é o Trique-Trique. Agora ele mora em Orleans.
É mesmo?
É, nos abandonou, foi para Orleans. Oh. Mas que coisa, né? É. Mas ele ouve a Marconi todos os dias. Trabalha lá na mesma pegada, no mesmo segmento que ele fazia aqui. Ele faz de tudo um pouco, né?
Ah, é.
Bom dia, Bicudo. Deixa eu ver aqui. Eu fui nos velórios. Fui os velórios do pai e da minha mãe e do Dom Onésimo Alberton, que o padre Carlos rezou, muito triste. É, né? É. São momentos que o padre, junto com as famílias, né, passa, são tristes. Bom dia, Bicudo. Quando eu era criança, eu ia num programa ao vivo e o padre Carlos tinha. O nome do programa era O Céu das Crianças. Fui algumas vezes. Esse programa era no Santa Bárbara, se não me falha a memória. Meu nome é Marileia.
Sim, sim.
O Céu é das Crianças?
O Céu é das Crianças.
Olha.
Aí começava: criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar seu sonho infantil. Ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil.
Criança
com alegria, ouviram Jesus que dizia: vinde a mim as criancinhas.
É, viu? Eu lembro também. E olha que eu sou bem novinho ainda, né?
É?
Eu tô quase com 60 já também.
Sim.
Mas que bom lembrar esses momentos importantes. O padre está com 92 anos e o bom humor de sempre. Disse aqui o Reginaldo Machado Barbosa. É isso mesmo, Reginaldo. Bom dia, padre Fernando. Bom dia, Bicudo. Padre Carlos foi quem celebrou o nosso casamento há 19 anos. Uma linda celebração. Ao padre Carlos, nosso carinho e gratidão. A Cíntia Carara.
Sim.
Você celebrou o casamento dela, né? Às vezes acontece da pessoa chegar, lhe cumprimentar e dizer: você rezou meu casamento, ou qualquer outro momento importante, e você não lembrar? Eu acho que acontece às vezes, né?
Acontece.
Não dá para lembrar de tudo, né?
Não dá para se lembrar de tudo. Uhum. Mas algum chega e diz assim: ai, padre Carlos, eu casei com você. Eu
digo: opa, ah, que como? Isso? Explica melhor, né?
Distância, distância. Mas é só a expressão, né? De dizer.
Eu casei com você. É boa essa aí, né? Eu casei com você, celebrando. Explica direitinho, né?
E o teu marido não diz nada.
Ele não tem ciúme. A Vilma Burato Morona, de 13 de maio, pede bastante saúde para o padre Carlos e relata que escutava muito as missas dele. E ela manda um abraço para você e um beijo, muitas felicidades. Diz que gostava muito do seu programa, né? Olha, bom dia. Hoje meu filho está com 18 anos. É o Matheus Pesce Carniato. Quando eu ganhei no hospital, um abraço. E ela manda uma foto do bebê no seu colo. Daqui a pouco eu mostro para vocês.
Ah, isso, mostra.
Olha, impressionante, hein? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Bicudo. Bênçãos o padre Carlos e o padre Fernando. O Lierte e a Margarete, casal da igreja aqui em Uruçanga. Já nos deram entrevista também. Muitas mensagens. Deixa eu ver aqui. Oi, Marilei. Tudo bem? 26 anos de casados, o Arcide e Marilei. Um abraço para eles. Então é bom, né? Matar saudades. O padre Carlos passando por aqui. Você veio de Laguna hoje? Você veio de onde?
Não. Eu vim da Casa São João Vianney, ali de Criciúma.
Certo.
Sim.
É o retiro dos padres?
Não, ali é a Casa dos Padres Idosos.
Casa dos Padres Idosos. Nós
Estamos
temos que visitar,
padres.
Né?
Sim. Estamos em cinco padres.
Cinco padres.
Eu sou o mais velhinho.
Ah, é?
É.
Você é o líder de todos?
Não, o líder de nós cinco é o padre José
Lino.
O padre José
Lino.
Zé Lino. Padre José Lino. Bus. Certo. Ele é o nosso coordenador ali.
Padre Carlos, 92, quase 93. As pessoas convidam você ainda para fazer alguma celebração especial, importante?
Convidam. É. Mas eu estou diminuindo mais.
Claro.
Porque eu já me sinto que eu não estou mais assim. Né? Eu já sinto que as coisas assim, né? Às vezes tem funerária passando por aí.
Ai. Que é isso. A memória falha um pouquinho às vezes, não é?
Falha.
Né? A gente esquece as coisas um pouquinho também. Né? Também com 92, né, Padre Fernando?
Eu com 33 já esqueço.
Eu também. Bom dia, Bicudo e Padre Carlos. Aqui é o Zé Marcineiro e a Dona Nivalda Bialeschi Marcineiro. Um abraço a todos. Dona Nivalda sempre participou da igreja, de todos os movimentos sociais, colaboradora. Ela não perde a Marconi. Ela tem um rádio na cozinha lá que fica no volume alto. Ela gosta da Marconi demais, né?
Que bom.
Padre Carlos, muito obrigado por ter vindo. Tudo na vida evolui, a própria igreja antigamente era, né, de uma forma mais simples. Eu lembro do padre Agenor rezando as missas aqui na casa paroquial, que era aqui no tinha o barracão, o salão de festas, o rádio era diferente, né? E hoje tudo evoluiu, a própria igreja hoje tem Facebook, tem Instagram, tem site, tem várias formas de acompanhar, né, padre?
Exato. É. Então, eu quero também agradecer muito a vocês e dizer que há sempre uma esperança. E essa esperança é aquela estrela que lá aponta: um dia chegarás e ouvirás também do próprio Deus: vinde, bendito de meu Pai, possui o céu preparado para os amigos de Deus. Porque na terra eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, me deu de beber. Eu estava sem roupa, você me vestiu. Doente, você me visitou. Eu estava preso, você também me visitou e me confortou em todos os momentos. Por isso, vinde bendito de meu Pai. Possuí o céu que preparaste nesses anos de vida na terra e serás abençoado. É o que eu espero receber de Deus. É o que eu esperei. Fiz algumas coisas erradas, mas eu também fiz alguma coisa boa e fiz de coração. Agora, meus dias estão terminando. E eu estou conformado. A hora que o Pai chamar, bendito seja Deus. Amém.
Amém. Muito obrigado, padre. Amém. Que maravilha. Exatamente ao meio-dia, quando os sinos da matriz tocam, anunciando 12 horas, a gente recebe essa mensagem de carinho tão verdadeira, né? E tão confortante, porque é a nossa vida, a nossa trajetória, né? Mas é muito bom encontrar e receber aqui o padre Carlos, ainda com uma saúde boa, claro, com algumas limitações devido à idade, mas disposto a vir aqui, a nos dar entrevista, a dividir conosco tantas experiências e com o nosso povo ouvinte matar saudades de tantas presenças. A Raquel, o padre Carlos, me casou lá na igreja da cidade mineira em 1982. Raquel Lemos, obrigado, Raquel. Outra pessoa, a minha filha fez a primeira comunhão com o padre Carlos, obrigado por tudo. Escreveu aqui a Maria Catarina Marcos Sora, né? Impressionante, muito bom. Obrigado, padre Fernando, mais uma vez, e obrigado, padre Carlos.